E olha, foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais, como pedofilia e estupro. Com isso, fica disponível para consulta pública o nome completo e o CPF de quem for condenado. Fica público também o crime pelo qual esse réu foi condenado, já em primeira instância. Caso seja absolvido, os dados retornam para o sigilo. A alteração do Código Penal Brasileiro, publicada hoje no Diário Oficial, garante ainda a proibição do acesso de qualquer informação que possa identificar a vítima, em especial criança ou adolescente. E a gente continua com esse tema de combate à violência, porque até o dia 10 de dezembro, o Brasil segue com a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Quem explica para a gente é a diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues. Bom dia, diretora. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo.
Diretora, fala um pouco sobre essa campanha, o que, que ela traz, quais são as ações, porque essas ações, além de incentivar as denúncias, elas também fortalecem a rede de atendimento, não é isso?
Sim, a gente dá início, né, aqui no Brasil a campanha, nos 21 dias de ativismo, porque começa no dia 20, que é o dia da consciência negra. É, pensando aí nessa lógica estruturante da sociedade brasileira, em que a maioria da população é composta por mulheres negras, que também são as mais afetadas pelos índices de violência e pelos índices de feminicídio. Então, é uma campanha que inicia com uma série de ações do governo federal para conscientizar, para ampliar, né, a rede de enfrentamento à violência, mas também para garantir que a população possa debater o tema e possa se conscientizar e também apoiar as mulheres que estão em situação de violência. A gente sabe que a denúncia ela é sempre fundamental em toda e qualquer situação que uma mulher viva de violência, e por isso também a criação e o incentivo de mecanismos para que essas violências possam ser denunciadas, né? Considerando aí que a gente acabou de firmar com alguns estados, por exemplo, os pontos focais do Ligue 180, para que os estados estabeleçam um fluxo melhor de acolhimento e encaminhamento das denúncias dessas mulheres que são vítimas de violência. Também ampliamos a rede, né, das Casas da Mulher Brasileira e fizemos aí nesse último período a adesão, né, com os estados ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, já ações consideradas no âmbito desses 21 dias de ativismo.
Maravilha. E além dessa campanha contra a violência, a gente tem também a campanha para o empoderamento feminino, a busca por um mercado de trabalho mais justo. Conta um pouco para a gente, diretora.
Bom, Vanessa, o Ministério das Mulheres tem sido incentivador, né, da ampliação da empregabilidade das mulheres, baseado também na lei que foi aprovada, 14.611 de 2023, que prevê a igualdade salarial entre mulheres e homens no Brasil. O Ministério das Mulheres lançou um plano com 79 ações, agora no mês de setembro, para garantir o aumento e a participação das mulheres no mercado de trabalho, para garantir que as mulheres possam ocupar os mesmos cargos com o mesmo nível salarial, tendo a mesma formação que os homens. Hoje, a gente presencia uma realidade em que as mulheres continuam recebendo 20% a menos do que os homens, né? E também é necessário que a gente promova políticas para que essas mulheres possam permanecer no mercado de trabalho. Isso inclui toda uma estrutura, né, de Estado que também permita uma política de cuidados distributiva, vamos dizer assim, né, que garanta a responsabilidade das famílias no trabalho de cuidado, que muitas vezes é executado pelas mulheres, que amplia a política de creches, os restaurantes coletivos, as lavanderias coletivas, porque a gente sabe que todo esse trabalho de cuidados hoje ele é uma sobrecarga para as mulheres, trabalham uma média de 10 horas a mais por semana em relação aos homens, e a partir dessas políticas de cuidado você consegue também garantir a política de igualdade salarial e a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho. Para além disso, a gente tem construído políticas de enfrentamento a violência política contra as mulheres. Porque a gente sabe, né, que toda mulher que ocupa um espaço de liderança e de empoderamento vivencia outras séries de violências que não são as mesmas do tipo vivenciada em âmbito íntimo, né, como ataques, a subestimação do seu espaço de decisão. Muitas vezes essas lideranças são ameaçadas no seu espaço, né, de construção política, e a gente tem incentivado uma política nacional também para enfrentar essas violências, né? A violência política contra as mulheres, como a gente tem debatido.
Diretora, a gente tem nesses 21 dias uma programação, a população que tiver interessada em saber um pouco mais, quais são os canais de informação que a gente pode ter?
Bom, a gente pode acessar, né, o site do Ministério das Mulheres, tem a nossa programação para os 21 dias de ativismo, as nossas redes sociais do Ministério das Mulheres. A gente tem publicado lá diariamente todas as atividades que o Ministério está desenvolvendo nesses 21 dias. Podemos citar algumas aqui. Essa semana a gente fez, né, duas atividades importantíssimas. A primeira foi um diálogo com todas as secretárias estaduais de política para as mulheres nos estados, para debater todas as políticas do Ministério e a implementação dessas políticas nos estados e nos municípios, né? Nessa lógica que a gente quer o fortalecimento e a capilarização da política para as mulheres em todo o Brasil. Também fizemos aí a adesão, né, ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. 20 estados já aderiram ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, e a adesão dos estados ao protocolo do Ligue 180 para justamente discutir os fluxos de encaminhamento das denúncias de mulheres em situação de violência. Ainda está previsto para esse mês a realização de conferências territoriais que debaterão o tema, né, de enfrentamento à violência em relação a mulheres indígenas. Nossa previsão também é poder entregar um protocolo aí de fluxo melhor desenhado para a expedição de medidas protetivas de urgência no Fórum Nacional de Juízes, que acontecerá em Salvador. Então, é um protocolo importante de debate com o sistema de justiça para garantir tanto a celeridade da expedição de medidas protetivas de urgência, quanto que este fluxo ele seja bem desenhado para o serviço da Casa da Mulher Brasileira, mas também para toda a rede de enfrentamento à violência contra mulheres que existe no Brasil, né? A gente tem uma rede aí hoje que contabiliza cerca de 2.700 equipamentos que acolhem mulheres em situação de violência no Brasil todo. Então, são essas algumas das ações previstas.
Programação realmente extensa, importantíssima. E olha, diretora, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que é obrigação e dever de toda a população proteger as mulheres, né? Então, além do canal mais conhecido, que é o Ligue 180, que outros canais de denúncia a gente pode oferecer aí para a população que seja um canal efetivo, eficiente para a gente ajudar e proteger nossas mulheres?
Vanessa, a gente sempre recomenda a seguinte forma, né? Em situações de urgência, que as mulheres acionem o Ligue, o Disque 190, né? E acionem a polícia em qualquer situação de urgência de violência que elas estejam vivendo. Em situações de denúncia e que elas precisam também de informações para onde serem direcionadas, que equipamento procurarem, a gente pede que acionem o Ligue 180. Também, eu acho que é importante dizer, nesse momento em que a gente está incentivando, né, as denúncias e o acolhimento dessas mulheres, ressaltar que ainda nos 21 dias de ativismo, a gente irá publicar a regulamentação do protocolo Não é Não, que justamente, né, também regulamenta os estabelecimentos onde há vendas de bebida alcoólica, as casas noturnas, para mulheres que sofrem violência sexual, importunação sexual nesses espaços, possam realmente vivenciá-los de maneira segura. E em todos esses estabelecimentos, a partir da regulamentação do protocolo Não é Não, também deverão contar com a divulgação desses canais que eu estou trazendo aqui, o Ligue 180 e o acionamento da polícia num caso de urgência, no caso de uma violência que essa mulher sofrer nesses espaços. Então, são ações fundamentais para que a gente consiga enfrentar todas essas formas de violência e, no médio prazo, impactar também os índices de feminicídio que a gente presencia no Brasil. O Brasil vive uma epidemia de feminicídios e a gente sabe que todas essas ações de caráter preventivo, elas realmente impedem, no final, que um feminicídio aconteça. Então, são fundamentais. E antes, acho que da gente finalizar, eu queria destacar mais duas ações do Ministério das Mulheres, em conjunto e combinadamente com outros ministérios, que deverão ser entregues ainda nos 21 dias, que é a regulamentação, né, de uma política reparatória que prevê um auxílio para órfãos do feminicídio e a regulamentação de outra política fundamental e estruturante, que é o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência. Então, a gente tem uma série de ações aí nesses 21 dias que vão debater com a sociedade essa consciência e o apoio que todo mundo tem que dar a uma mulher que está em situação de violência. E a garantia dessas políticas para que essas mulheres realmente vivenciem uma vida livre de violências.
Maravilha, todo cuidado é pouco com as nossas mulheres. Eu agradeço muito Pagu Rodrigues, ela que é diretora de proteção de direitos do Ministério das Mulheres. Eu agradeço muito os esclarecimentos, desejo sucesso na campanha e aguardo a senhora numa próxima oportunidade.
Bom dia, gente, eu que agradeço.
Bom dia também.